Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Muito bom dia a você, eu sou Ana Raquel Macedo. Um ótimo dia, eu sou Mônica Montenegro. E a gente começa o Salão Verde de hoje com um convite. A partir desta segunda-feira até o próximo domingo, dia 23, uma série de atividades científicas estará em curso em todo o país, como parte da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Entre as ações previstas estão desde feiras de ciências até mostras de vídeos e filmes, debates e lançamentos de livros. A programação para toda a família.
Neste ano, o tema principal do evento são as mudanças climáticas, os desastres naturais e a prevenção de risco. A ideia é que, além da divulgação das inúmeras ações promovidas pela ciência no Brasil, a semana sirva também para debater as estratégias para o enfrentamento das mudanças climáticas pelo Brasil e o mundo.
E se oficialmente, Ana, a semana se dá ao longo de 7 dias, muitas ações engajadas no evento começaram a virar realidade muito antes. Um exemplo é o Ano Internacional da Química.
Pois é, 2011 foi escolhido pela Unesco e a União Internacional de Química Pura e Aplicada como Ano Internacional da Química. O Brasil, claro, não podia ficar de fora desse esforço mundial de celebração das descobertas trazidas pela química ao nosso dia a dia, como novos medicamentos, ligas metálicas e opções de energia. Assim como não podia deixar de participar de uma das principais atividades organizadas pelo Ano Internacional, o Experimento Global PH do Planeta.
A ideia é que em todo o planeta, jovens estudantes sejam estimulados a verificar o pH da água de alguma fonte natural de sua região, para saber se ela está muito ácida ou muito básica. As informações coletadas em todo o mundo serão reunidas em um banco de dados único. Os detalhes você confere agora com a Ana.
Que diferença pode fazer para a vida do planeta se o pH da água de um rio, lago ou riacho estiver muito básico ou muito ácido? Dependendo da alteração do pH, muita. Titular do Instituto de Química da Universidade Federal da Bahia e coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Energia e Ambiente, o professor Jailson Bittencourt explica que cada ambiente tem um índice de acidez próprio e mudanças nessa gradação, por menores que sejam, podem trazer desequilíbrio.
Um suco de fruta, se ele é mais ácido ou menos ácido, você sabe medindo o pH. O ponto neutro dessa escala é o número 7, é uma escala que vai de 1 a 14. O que tiver um pH acima de 7 é básico, o que tiver abaixo de 7 é ácido. Por exemplo, o pH dos oceanos, em geral, gira em torno de 8,3. O que se observa nos últimos 30 anos é que houve uma mudança de 8,3 para 8,2. Então, só essa mudança de 0,1 unidade de pH já perturba bastante a vida nos oceanos. Quebra grande parte com o equilíbrio.
Para saber como anda o pH da água em cada região do planeta, a Unesco e a União Internacional de Química Pura e Aplicada lançaram um desafio neste Ano Internacional da Química, o Experimento Global PH do Planeta. Até o final de novembro, entidades de química brasileira, apoiadas pelo governo federal e instituições de pesquisa, distribuem kits do experimento a escolas do ensino médio e fundamental, preferencialmente públicas. Os valores de pH encontrados pelos estudantes serão lançados em um banco nacional organizado pela Sociedade Brasileira de Química e depois reunidos em um portal mundial do Ano Internacional da Química. No país, já são mais de 2.300 usuários cadastrados e mais de 600 resultados enviados para a base de dados nacional. A Bahia é um dos estados líderes em número de participantes no experimento e é na capital baiana, Salvador, que a estudante do terceiro ano do ensino médio, Bárbara Gracindo da Silva, conta empolgada como ajudou a verificar o pH de 2 conhecidos pontos da cidade, o Dique do Tororó e o Porto da Barra.
A gente sentiu uma química mesmo, que a gente usou jaleco, a gente mesmo mexeu lá com a química, lá com a água. Hoje a gente mesmo pôde tirar o pH e saber quanto que deu, viu o resultado, pôde tirar nossas próprias conclusões. Coletamos o da água doce, que foi do Dique, para saber quanto que estava o pH. A gente viu que o pH do Dique estava um pouco acima, estava muito básico. E o do da água salgada que estava normal, estava 8,4, 8,2 do Dique. E o normal dele seria 7,6. Então a gente descobriu que ele estava modificado. Pelo que a gente pesquisou, pode modificar a vivência dos animais ali, quem pesca aquele animal e que ingere, pode modificar o alimento.
Para acompanhar o experimento pH do planeta no Brasil, basta entrar na página que a Sociedade Brasileira de Química dedicou ao tema, qnint.sbq.org.br/água, repetindo, qnint.sbq.org.br/água.
E como a gente já falou aqui, as atividades do Ano Internacional da Química no Brasil integram também os esforços da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que começa hoje e segue até domingo. Aqui em Brasília, uma tenda foi montada na Esplanada dos Ministérios, especialmente para abrigar uma série de ações científicas.
E se você não estiver aqui na capital federal, é bastante fácil conferir se alguma programação está prevista para a sua cidade. Basta entrar na página da Semana Nacional na internet e lá clicar no ícone Atividades. Os eventos estão organizados por estado. O endereço semanact.mct.gov.br, repetindo, semanact.mct.gov.br. O excesso de automóveis gera, no mínimo, dois grandes problemas. O primeiro é a poluição. O segundo é o espaço que os carros ocupam nas cidades, andando ou parados. O editor do site Ueco, Eduardo Pegurier, traz para a gente uma interessante reflexão sobre o assunto, que você confere agora.
Momento Ueco.
Não é à toa que os carros engarrafam as ruas. Eles ocupam muito espaço quando estão em movimento, e também quando estão parados. As ruas poderiam até dobrar a sua largura se não fossem as áreas destinadas a estacionamentos. O resultado é que carros são convenientes para indivíduos, mas cada vez mais problemáticos para as cidades. De que adianta ter um transporte individual se a velocidade das vias é menor do que a de um pedestre? Isso pode mudar. Em setembro, aconteceram dois eventos importantes do movimento de pessoas que querem reduzir a importância do automóvel. O primeiro foi o Parking Day. O Parking Day foi criado em 2005 em São Francisco. Seu objetivo é ocupar uma vaga de estacionamento para convertê-la, por algumas horas, em área de lazer. No Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro participaram. Uma opção foi transformar a vaga em uma área de convivência, com um gramado equipado com cadeiras confortáveis. No Rio, na Praça Tiradentes, foi montada uma estrutura de bambu que abrigou tanto um debate com Alexandre Sansão, secretário municipal de transporte, como uma pista de dança quando a noite caiu. Uma semana depois, foi comemorado o Dia Mundial Sem Carro, onde as pessoas são incentivadas a pedalar, andar ou usar o transporte público para se locomover. Houve eventos em pelo menos 16 cidades brasileiras, entre elas Belém, Manaus, Natal, Brasília, Curitiba, Florianópolis e Cuiabá. No Rio de Janeiro, ruas e estacionamentos do centro foram fechados para automóveis e o prefeito pedalou parte do trajeto de casa ao trabalho. O Eco cobriu esses eventos, mostrando a programação nacional e documentando as festividades. Um dos nossos colunistas, o arquiteto Raul Bueno, foi além. Ele ofereceu dois projetos para utilizar vagas para bicicletas em vez de carros. No primeiro, ele propõe que uma vaga de carro se transforme em vários boxes de chuveiro. O Brasil é quente, o sol escaldante no verão. Se queremos que as pessoas pedalem para o trabalho, precisamos providenciar o local para a ducha, diz ele. Em apenas uma vaga de carro, cabem até 4 boxes equipados com chuveiros e área de vestiário. A outra ideia do arquiteto é flexibilizar o uso de vagas. Ele propõe a construção de uma espécie de bicicletário, onde o suporte das magrelas, para não atrapalhar os pedestres, fica na beira da calçada, junto ao asfalto. Quando uma bicicleta estaciona ali, a vaga deixa de ser de carro. Em compensação, comporta até 12 bicicletas. A vaga é de quem chegar primeiro. Se for um carro, ele ganha. Mas do jeito que o trânsito está lento, vai ser difícil. Não visualizou o projeto? Visite o Eco, www.ueco.com.br, e veja lá as ilustrações. Esses são exemplos de como podemos reutilizar o enorme espaço dedicado hoje exclusivamente a automóveis. Não é justo. Eduardo Pegurier, editor do Ueco, para o Salão Verde.
Momento Ueco. Uma parceria Salão Verde e site Ueco. Acesse www.ueco.com.br.
E ainda sobre essa questão dos espaços ocupados pelos carros. Tem circulado pela internet uma interessante comparação sobre o espaço ocupado pelos vários modos de transporte. Trata-se de uma campanha feita pela prefeitura da cidade alemã Münster, que mostra a área necessária para transportar 72 pessoas por bicicleta, carro e ônibus. Enquanto 72 bicicletas ocupam 90 metros quadrados, um ônibus que transporta o mesmo número de pessoas ocupa 30 metros quadrados. Com base na média de ocupação de 1,2 pessoas por carro, 72 pessoas seriam transportadas por 60 carros, ocupando 1.000 metros quadrados.
Ana, é realmente impressionante a imagem. E para quem quiser conferir as imagens da campanha, basta colocar na busca do Google. Campanha Münster Espaço Bicicleta. Münster se escreve M-U-N-S-T-E-R.
Outubro é o mês do consumo sustentável e em 4 cidades, as companhias de metrô aderiram à ideia e estão recebendo produtos eletrônicos que não funcionam mais, como celulares, computadores e aqueles eletrodomésticos que não vale a pena consertar.
A iniciativa é ótima, Ana, porque na maioria das vezes é muito difícil saber como descartar corretamente esse tipo de material. Todos os produtos recolhidos serão reaproveitados ou descartados de forma correta, sem danos para o meio ambiente.
Então aproveite para limpar os armários e se livrar de coisas inúteis de forma correta. Os postos de coleta estarão montados até o dia 26 de outubro em 4 estações de metrô. Aqui em Brasília, o local é a Estação Galeria, em Belo Horizonte, na Eldorado, em São Paulo, na Estação Tucuruvi e no Rio, na Carioca. A expectativa dos organizadores é de recolher pelo menos 50 toneladas de lixo eletrônico. Governos de todo o mundo têm até 1º de novembro para encaminhar às Nações Unidas uma posição para um dos maiores eventos ambientais programados para 2012, a Conferência da ONU sobre Meio Ambiente, a Rio +20. Aqui no Brasil, governo, legislativo e sociedade civil articulam propostas para o encontro. Saiba mais no próximo bloco.
Salão Verde.